Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e Miguel Franco em instantes na análise da atualidade. 97% do lítio usado na União Europeia vem da China, assim como 93% do magnésio comunitário ou 80% dos painéis solares que os países da União instalaram ao longo do ano passado. São apenas três exemplos da dependência europeia da China para se abastecer de matérias-primas e produtos essenciais para o desenvolvimento de indústrias estratégicas e num momento muito particular de transição na economia global. Durante a pandemia, a Comissão Europeia decidiu quantificar essa dependência, identificando 137 categorias de produtos, todos eles associados a setores vitais, como sejam a saúde, a defesa ou o espectro digital, e cujas importações não são substituíveis com as capacidades industriais atuais da União Europeia. Chegou-se também a uma conclusão reveladora. Mais de metade dessas importações procede da China, concretamente 52%. Essa dependência é especialmente acentuada em tudo o que diz respeito às chamadas terras raras. São elementos químicos essenciais para a fabricação de produtos tecnológicos e armamento, mas também de baterias elétricas e outros componentes básicos para a transição ecológica, semicondutores e chips ou princípios ativos para a fabricação de muitos medicamentos. Na prática, a União Europeia está largamente dependente dos Estados Unidos para a transição digital e largamente dependente da China para a transição climática. Os problemas que decorrem da dependência exterior tornaram-se evidentes durante a pandemia e, mais recentemente, depois da invasão russa da Ucrânia, o que obrigou a Europa a diversificar à pressa o seu abastecimento energético. A pandemia e a guerra serviram para acelerar os megaplanos da União Europeia para a sua autonomia estratégica e segurança económica, planos muito influenciados pela crescente desconfiança face à China. Com a Estratégia Europeia de Segurança Económica, cujas linhas gerais foram reveladas pelo jornal Politico.com há pouco mais de uma semana e que foi também começada a discutir no Conselho Europeu de quinta e sexta-feira, a União Europeia pretende impedir que as empresas europeias fabriquem tecnologia considerada sensível, como supercomputadores, inteligência artificial e microchips avançados em países como a China. Em cima da mesa pode estar ainda a possibilidade de uma lei para impedir que as empresas transfiram as cadeias de abastecimento destas tecnologias avançadas para autocracias, visto que tal ação poderá colocar, diz a Comissão Europeia, em risco a propriedade intelectual e a segurança europeia. Ainda que não refira especificamente à China, o documento tem na mira, claro, a Pequim e também a Rússia. Apesar do Japão ter já avançado com uma medida semelhante, a Presidente da Comissão, a senhora Ursula von der Leyen, sublinhou que a Europa se torna no primeiro grande bloco a definir uma estratégia de segurança económica. No entanto, von der Leyen reforçou a importância da China como parceiro-chave nos atuais desafios globais, com a Josep Borrell, o chefe de diplomacia da União Europeia, catalão, a garantir que o bloco europeu não está propriamente num clima de confrontação com a China. Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Manuel, neste momento a linha oficial de Bruxelas passou a identificar a China como um rival sistémico, mas quando parece que a nova ordem afirma o mundo de blocos, parece também evidente manter a cooperação com Pequim em numerosos âmbitos, por exemplo, na questão climática. Mas se Bruxelas ainda não terá entrado nesta linha mais de confronto com a China antecipada ou desenhada por Washington, estará, num certo sentido, a impor-se, enfim, nos corredores comunitários, a ideia de que os riscos são superiores às oportunidades na relação com Pequim. E a primeira pergunta, Manuel, é como gerir este equilíbrio muito, muito delicado. Bem-vindo, Manuel.
Boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentar todas e todos os ouvintes da Renascença e os meus companheiros de painel, a quem deixo um abraço. Meia dúzia de tópicos, muito rapidamente. A primeira observação que me apetece introduzir aqui no nosso diálogo é refletirmos sobre, para identificarmos, termos uma noção do tempo em que estamos. E eu acho que vivemos tempos em que as conexões entre economia e geopolítica são profundíssimas, já eram antes da guerra na Ucrânia, mas a guerra na Ucrânia veio introduzir um enormíssimo caderno de encargos e de obstáculos que obrigam a precauções. E algumas das observações, ou dos registros que o José Bastos introduziu, situam-se nesse campo das preocupações. Segunda questão. A União Europeia consegue ter autonomia estratégica para ter um plano próprio? Como? Nas novas condições, como é que se pode movimentar? E a partir desta interrogação, eu diria, primeiro, a China está num processo desenvolvimentista que todos conhecemos, com um percurso concreto, que não vamos agora estar aqui certamente a registar em pormenor, mas com mais ou menos oscilação das projeções anuais de crescimento, este desenvolvimentismo vai se manter. E a China tem matérias-primas e não só, que o José Bastos já referiu, mas quando falamos de matérias-primas, uma outra evidência que tem que estar sobre o tabuleiro quando imaginamos a movimentação das pedras do xadrez, designadamente para a reconstrução de cadeias de produção e de cadeias de distribuição, não se pode ignorar um outro facto extremamente delicado e que tem conexão com este, que é o facto da Rússia ter imensas matérias-primas e vários dos estudos que se vão conhecendo, até pressionados pela necessidade de análise face ao contexto da guerra e ao papel, né, que a Rússia tem de comando dessa guerra desde o início, porque, como dizia, a Rússia tem comprovadamente imensas matérias-primas e está aqui próximo de nós. Nós, o conjunto dos europeus. E posto isto, uma outra observação é esta. O José Bastos falou na necessidade de precauções nas relações com a China no campo da transição, digamos, tecnológica, mas há pronunciamentos recentes de especialistas nestas áreas que nos deixam um alerta extremamente preocupante. O conjunto dos países da União Europeia, ou seja, a sua dinâmica de desenvolvimento em conjunto, se quisermos, terá já um atraso no plano tecnológico em relação à China de qualquer coisa como 10 anos. A disputa neste campo é muito viva já entre os Estados Unidos e a China e tende a tornar-se ainda mais
justamente
viva.
O Manuel toca num ponto importante, e ainda antes de ouvir o Miguel e o Nuno, que era esta questão deste debate quase, enfim, a transcender ideologias e partidos entre o conjunto dos europeus, que defendem que a China deve ser percepcionada como uma séria ameaça e que há, objetivamente, de se tentar reduzir a dependência, e há outros que consideram, enfim, que se exagera na preocupação com a segurança e que a Europa não se deve deixar arrastar nesta competição em curso entre os Estados Unidos e a China. O que eu lhe pergunto, Manuel, é até porque,
pois,
prática,
mas aí entra a questão da autonomia, que é a questão
justamente,
de
o meu ponto é esse.
Coloquei.
Só para separar, há no grupo dos ameaçados os países escandinavos, os bálticos, ou pelo menos que se sentem ameaçados, essa é que é a expressão correta, alguns do centro do continente, como os Países Baixos, do outro lado, enfim, dos menos ameaçados, ameaçados entre comas, a Alemanha, mas sobretudo a França de Macron, o líder europeu que com maior clareza defende esta tese de que a União Europeia não se deve comportar como um vassal, de resto a expressão foi mesmo esta, vassal no confronto com Washington. Voltamos à questão essencial, como é que se gera este equilíbrio entre estes dois blocos e estas duas percepções?
Essa é a questão, e para além do que eu disse, julgo que responderei à questão com um acrescento de três notas muito, muito sintéticas, levantando sempre a interrogação como vamos ter um plano de autonomia estratégica. Tendo em conta o que eu já disse, há aqui aspectos a considerar que são muito sensíveis. Primeiro, as relações entre Estados são uma dimensão de observação e de intervenção para a construção de novos alinhamentos e de novos posicionamentos e, portanto, o papel de cada Estado e a estratégia de cada Estado no conjunto da União Europeia não é questão menor. Porque o José referia os que estão mais afetados e os que estão menos afetados, mas nós estamos afetados e afetados profundamente. Esta semana o Banco Central Europeu veio reafirmar as taxas de juro altas e países como o nosso estão profundamente em desequilíbrio face a uma realidade que felizmente vamos observando em Portugal, em Espanha, noutros países, que é a redução da inflação. Portanto, as relações e o papel
e
de cada Estado...
é um dos temas na nossa agenda.
Deixa-me só terminar dizendo... O papel de cada Estado é muito importante e as como é que se vão organizar proximidades em Estados europeus. Depois, Portugal tem um outro pormenor que não deve secundarizar, que é uma relação histórica com a China e, portanto, no contexto de membros da União Europeia, mas vejamos o que é que se pode fazer. E, em terceiro lugar, e a questão fundamental, é que a Alemanha, que é o motor, como nós dizemos, da União Europeia, tinha o seu modelo de desenvolvimento assente em exportações dependentes de uma, ou favorecidas por uma energia barata do seu vizinho Rússia e beneficiando de um clima mundial de certa estabilização, de certa paz, e isso está posto em causa e a Alemanha está numa encruzilhada. Portanto,
está já estabelecida a ponte para o Miguel Franco.
Se a Alemanha não articula aqui, como é que se podem fazer depois a articulação
muito
com
bem
os outros países europeus?
Miguel Franco, gestor, ex-presidente da Câmara de Comércio Luso-Alemã. Miguel, um gosto tê-lo de volta. Como é que o Miguel olha, desde logo, para o que se vai sabendo deste plano, desta estratégia europeia de segurança económica, e para as dinâmicas desta relação União Europeia-China, quando se percebe que há, no mínimo, esta intenção de baixar, de reduzir, de limitar esta interdependência com a China, que é também o principal mercado para as exportações europeias, e muito importante, evidentemente, para as da Alemanha, o principal parceiro comercial, há 6 anos consecutivos. E, claro, na memória de todos há ainda aquela visita do chanceler Scholz no final de 2022. Miguel, bem-vindo.
Muito obrigado. Cumprimentar o nosso auditório e também os restantes membros do painel. Eu começaria, talvez, pelo seguinte. Toda esta decisão, agora do plano estratégico, vem tarde. E não deixa de ser curioso ser agora. E a pergunta que nós nos devemos colocar é porquê agora? Eu ontem tive o prazer de estar com o professor Norbert Lammert, que foi ex-presidente do Parlamento Alemão durante mais de 12 anos e veio visitar Portugal nestes últimos 2 dias. E dizia ele que há eventos marcantes que fazem alterar o rumo da política e as decisões são aceleradas no tempo. A questão agora com a Rússia, a guerra com a Rússia e a Ucrânia, acelerou naturalmente a questão na Alemanha da dependência energética, mas a questão da dependência com a China também aparece e surge agora. Porquê? Naturalmente porque a Alemanha está com um problema económico, seguramente, a questão de os automóveis, a começar logo por aí, a questão das baterias elétricas, a questão dos painéis solares, também aqui outra vez a questão da energia, mas o que é curioso é que há uns tempos atrás, ou não há muito tempo, o próprio chanceler Scholz autorizou que uma empresa chinesa comprasse uma parte do porto de Hamburgo. Isto foi agora recentemente. A União Europeia, alargando agora um bocadinho, autorizou também que em Portugal, no fundo, a REN estivesse na mão dos chineses. E que a EDP também tenha a Three Gorges como a maior acionista. Isto é curioso, ou é curiosa esta mudança agora. É evidente que houve aqui um facto, que não foi ainda referido, que é a questão de Taiwan. E, portanto, com esta questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, levantou-se esta questão novamente de como é que reagirá a China perante Taiwan. E isso é que eu acho que fez alterar aqui um bocadinho, ou acelerar, lá está, um novo evento, acelerar novamente as questões de geopolítica e geoestratégia e colocar a União Europeia a pensar sobre o que é que vamos fazer daqui para a frente. E esta avaliação dos riscos de estarmos tão dependentes da China, quer nas importações, quer nas exportações, deve de facto levar a que a sociedade, como um todo, pense se pretende, porque é mais barato comprar ou produzir na China ainda, é verdade, mas se queremos estar tão dependentes de facto deste parceiro. Uma segunda nota ainda. Nós, para podermos tomar uma decisão desta natureza, temos de ter consciência das consequências que tal decisão vai dar, ou vai levar. No fundo, pode haver aqui, no fundo, uma desglobalização. No fundo, o que estamos aqui a criar são novamente barreiras económicas, de alguma forma, mas há algo que nós não temos na Europa para conseguir fazer face, não só à China, mas também aos Estados Unidos, que é a questão da segurança e defesa. E, portanto, isto tem que ser visto num plano um bocadinho mais alargado, levando a que a União Europeia também sobre isto pense e reflita muito bem, antes de fazer força ou atuar em força contra a China. É evidente que a Alemanha, e voltando aqui um bocadinho atrás, a Alemanha tem um problema muito sério, ou muitas empresas multinacionais alemãs estão em força na China e, portanto, investiram muito fortemente no passado na China, desde a indústria automóvel, máquinas, etc. E, portanto, e agora há um grande investimento da BASF, por exemplo, na China, uma das maiores fábricas químicas que está a ser feita no planeta neste momento, e é financiada exatamente pela BASF, numa altura crítica. E, portanto, estão-se a colocar na posição que não quereríamos neste momento.
Miguel, e o Miguel é gestor de uma empresa que incorpora elevadíssimos níveis de tecnologia, e numa altura em que a tecnologia se mostra, enfim, tão decisiva para o desenho do futuro modelo económico dos países e, sobretudo, aquele modelo que, enfim, teoricamente se vai apresentar melhor preparado e com maior probabilidade de sucesso, há uma corrida em curso na área da inteligência artificial, por exemplo, onde os segredos industriais são também relevantes, importantes. Acha que este modelo da União Europeia, este plano, protege suficientemente as soluções de inteligência artificial, o que está verdadeiramente em causa?
Mais uma vez, vamos tarde. E, portanto, os Estados Unidos já há muito tempo que estão a fazer isso. A China também tem grandes empresas nessa área a trabalharem, com muitos dados. Portanto, já não começaram hoje, têm milhões de dados sobre os quais podem trabalhar. E nós vamos mais uma vez tarde. E, portanto, a Europa foi, de certa forma, dominada pelos Estados Unidos nessa matéria, nestes últimos anos, e, portanto, temos que tomar decisões claras sobre isto. A única diferença, e isto também ontem se dizia na conversa, é que numa União Europeia a 27 é muito mais difícil pôr-nos todos de acordo para tomarmos uma decisão conjunta perante os outros dois blocos. Portanto, eu não falaria aqui só de China, mas também dos Estados Unidos. Isto aqui acaba por ser decisivo na questão do equilíbrio.
Nuno Botelho, bem-vindo. Nuno, nós sabemos quão difícil é reduzir a dependência entre grandes blocos comerciais num reduzido curto ou espaço de tempo. Há aqui algum consenso em que a União Europeia não tem as capacidades industriais todas para prescindir neste exato momento ou num espaço de tempo muito curto das importações chinesas em muitos setores estratégicos. O que é que se deve fazer? Uma estratégia cautelosa, passo a passo, com estes mecanismos de segurança acionados? Bem-vindo.
Bom, muito boa tarde a todos. Antes de mais, ao nosso auditório e aos meus colegas de painel. É um gosto estar aqui mais uma vez. Eu começava por dizer que, de facto, esta questão e este conceito de autonomia estratégica é absolutamente crucial, mas tal como tu, no fim deste lançamento para mim, para este meu lançamento, me referias, é um processo muito longo. Isto vai ser um processo muito longo, não é um processo simples. Embora nós, como diz o Miguel, e muito bem, estejamos atrasados em muita coisa, em quase todas as coisas. Mas este processo também é tão relevante e tão importante porquê? Porque, de facto, a importância da Europa a nível mundial, e isto acho que é crucial referir, e os nossos ouvintes terem noção, está a cair de uma forma galopante. Só para haver uma ideia, há 30 anos nós representávamos um quarto da riqueza mundial. Nós, Europa, representávamos um quarto da riqueza mundial. Daqui a 20 anos, prevê-se que representaremos apenas 11% do PIB mundial. Ora, isto é muito atrás da China e atrás dos Estados Unidos, os dois blocos dos quais falávamos. E aqui, chegados, há aqui questões várias que nós temos que refletir. Porquê é que é tão difícil também implementar essas medidas? Porque, primeiro, são um bloco alargado de 27 e 28 países, que de facto têm constantes dissonâncias e dificuldades de chegar a acordo, ponto número um. Ponto número dois, eu acho que nem sempre esta agilidade é rápida também, porque há diferentes sensibilidades políticas dentro da própria Europa e, portanto, torna-se difícil chegar a este acordo. Muito embora nós tenhamos tido ultimamente até bons exemplos de acordos dentro da própria Europa. A forma como a Europa combateu a pandemia, por exemplo, é um exemplo, comparativamente com aquilo que foi a realidade chinesa e americana, é, para todos, a todos os títulos, notável. A Europa passou por um período difícil, logo no arranque, que lembramos todos das imagens em Itália e dificuldades que houve, mas, imediatamente, a senhora von der Leyen conseguiu unir a Europa em torno das compras das vacinas, primeiro do financiamento para as mesmas, mas depois da compra das vacinas, e foi um exemplo para o mundo, enquanto a China tentou esconder, e enquanto os Estados Unidos, com o presidente então, Trump, achava que aquilo era uma mera gripe ou constipação, portanto, com total ignorância sobre o assunto. Portanto, eu também referi a isto, ou seja, é um facto que a Europa nem sempre vai a tempo, mas também tem andado às vezes bem. Outra questão que me parece também muito importante referir é porque é que muitas vezes as questões são mais difíceis e nós dizemos, os alemães deviam fazer mais. Não é bem assim. E eu estou aqui à vontade, que não, nada me liga à Alemanha, mas eu, em abono da verdade, tem que ser dito. A China não é uma democracia como nós conhecemos aqui na Europa. A China, não há eleições como nós conhecemos na China. Portanto, é bom que haja consciência disso. Portanto, é muito mais fácil implementar medidas e dizer agora vamos construir uma cidade onde só se vai produzir chips ou baterias de lítio e fornecer aqui e ali. Isto é por decreto, não é? E na Europa não. Há todo um conjunto de vicissitudes. Para concluir, também a questão da transição energética ou descarbonização, como nós quisermos chamar. Também aqui eu acho que há aqui um equívoco de base muito grande. E eu digo isto à vontade, não estou contra a descarbonização nem a transição energética, não é isso. Mas não adianta nada a Europa andar a correr e a saltar e a querer fazer e ser mais papista que o Papa, desculpem-me a expressão, mas a querer
e já com uma meta objetiva da descarbonização total da economia em 2050.
Exatamente, com custos sociais, custos financeiros, custos dos próprios produtos absolutamente avassaladores, quando a China está positivamente a passar ao lado de toda essa questão e, portanto, desse ponto de vista, não nos adianta nada tentar despoluir o planeta enquanto a China e os Estados Unidos continuam a poluir a seu bel prazer. Portanto, até aí há, no meu ponto de vista, questões que a Europa deve repensar. Eu não estou com isto a dizer que devemos desatar todos a poluir o planeta por causa disto, mas não nos adianta, objetivamente, europeus, darmos nós a pagar e os governos que estão em funções a pagar o custo eleitoral e a dar, muitas vezes, benesses a movimentos populistas e que, de facto, graçam pela Europa toda, quer de direita, quer de esquerda, e que nós lamentamos, e que, portanto, eu, desse ponto de vista, acho que temos que ser também muito claros nisso. Há metas que, do meu ponto de vista, por muito bondosas que sejam, não deveriam ter sido estabelecidas desta forma. E, portanto, desse ponto de vista, deveríamos estar mais ligados à realidade e olhar, para, obviamente, para a reindustrialização da Europa, de outro ponto de vista, que isso, sim, é fundamental, e olhar com os franceses e com os alemães e a ver aonde na Europa pode haver, e aí estou sempre a dizer isso, há excelentes oportunidades para Portugal, e eu acho que essa é que é, para mim, a grande questão. É a Europa conversar, debater e ver, do ponto de vista, desse ponto de vista, como é que consegue, de facto, ter este conceito de autonomia estratégica europeia de pé.
Nuno, eu quando dizia há bocado que vinhamos tarde, que a Europa vem tarde, queria referir também um aspecto que o Manel falou sobre, sim, a questão dos recursos.
Sim.
E se repararmos com a nova rota da seda e, no fundo, com os acordos bilaterais que a China fechou, sim, com os diferentes países em África e na América do Sul,
sim, sim,
para controlar os recursos,
exatamente,
naturais, nós vamos ter uma dificuldade muito
80%
grande.
80%,
calcula-se. Exatamente.
Dominam 80%.
80% dos recursos naturais.
E, portanto, nós vamos ter um problema muito sério. E por isso é que eu digo que chegamos tarde, acordámos tarde. Bom, melhor do que não acordar, de facto, mas chegamos tarde a isto. E vamos ter aqui um problema sério para conseguir reverter isto. E como
isso,
o Nuno dizia, e como o Nuno diz, nós defendemos um conjunto de valores.
Valores.
E chegamos a estes países e queremos impor um bocadinho estes valores. Enquanto que a China faz a aposta, faz o investimento,
caros,
e nem quer saber disso.
Eu tenho uma pergunta, pergunta para os três e aguardo contribuições. Tenho
mas
aqui
também,
dois gestores.
Só desculpas, mas também é por isso, por eles terem na mão 80% dos recursos naturais, é também por isso que alguns líderes europeus não querem romper completamente a corda com a China.
É esse o meu ponto.
Percebem que nós vamos, de alguma maneira, ter que
eu tenho aqui dois gestores. Tenho um sociólogo que, sobre negociações, sabe muito,
para dizer o mínimo.
E a questão é, do ponto de vista prático, como é que se reduz esta dependência excessiva com a China em setores críticos, absolutamente fundamentais, como acabam de referir, sem alienar de vez as relações com um parceiro com a qual a Europa tem uma relação comercial tão importante. Enfim, traduzindo para efeitos mais próximos, em duas áreas, por exemplo, energia e saúde, Portugal tem uma forte relação com a China. O Miguel já aqui falou da EDP, da REN. Eu falo, por exemplo, da Fidelidade, dona de um grupo de saúde que tem como grandes acionistas empresas chinesas. Meus senhores,
e grupos empresariais, por exemplo...
Esta questão é para os três, justamente.
Etc.
Manuel, então como é que... como é que se reduz sem alienar, sem afastar?
É um equilíbrio difícil. Mas notas muito curtas sobre isto que está sobre a mesa e julgo que está já muito conteúdo interessante. Eu sou pela democracia e prezo muito o fundamental daquilo que às vezes até incorretamente catalogamos de forma simplista como valores ocidentais. Mas nós estamos num mundo de culturas e realidades políticas diferenciadas e um mundo que é cada vez mais multi.
Sim, sim.
E portanto, tenhamos cuidado com isso. E daqui, já agora, gostava, e julgo que o Nuno aceitará esta observação que vou fazer.
Faz favor.
Eu percebo quando faz referência aos extremismos, mas um drama da União Europeia é o avanço de forças ultraconservadoras e fascistas.
Sim, sim.
Eu falei
de direita e de esquerda. Eu falei de direita e de esquerda.
Certo, certo. Só que não nos confundamos.
A de esquerda, exemplo, para mim, tão grave, exemplo, como a direita, para mim. Mas certo. Isso é a minha opinião.
Mas
não?
Deixe-me...
Deixe-me.
Porque é preciso que esteja a existir esse radicalismo na esquerda e creiam sinceramente, na minha opinião, está longe disso acontecer. Eu vinha para aqui e estava a ser transmitida em primeira mão a notícia de que o secretário-geral do Partido Comunista Francês veio a público defender as instituições, naturalmente exigir justiça, etc., mas sim. Defender as instituições... Num posicionamento que é fundamental neste momento na situação que se vive em França, que é uma situação quase de clima de guerra.
Exatamente.
E nós vemos em Portugal, e já tenho referido isso, por exemplo, em vários dos chamados casos e casinhos com que temos vivido,
é verdade.
O papel de preocupação institucional do Partido Comunista Português...
É verdade.
Independentemente da apreciação que possamos fazer,
mas eu enalteço sempre isso.
Ou seja,
o Partido Comunista Português é um partido institucionalista e que nos merece muito respeito.
Não é só isso.
É verdade.
É que foi colocado, e muito bem, na minha opinião, a preocupação da segurança e defesa em relação ao conjunto dos países da União Europeia e como é que agem coletivamente. A coisa é muito delicada. Por isto que eu estou a dizer, por exemplo, esta situação política em França, que tem dimensões extremamente complexas, e, por exemplo, se países da União Europeia começarem a entrar efetivamente, objetivamente, na guerra. Isto é um tópico que tem sido colocado nos últimos dias, que é de uma sensibilidade incrível. Eu, sim, tenho sobre a Alemanha um respeito muito, muito, muito grande e um reconhecimento de um papel importante em vários campos, desde logo no mundo do trabalho. Tenho uma influência do rigor dos alemães sobre a organização do trabalho e as relações de trabalho e o encarar do conflito, etc. Mas a Alemanha... Quer em relação à defesa...
Aliás, ao longo da carreira, o Manuel já trabalhou, corrija-me, para empresas alemãs.
Sim, mas o que eu ia dizer é, a Alemanha está numa posição delicada, para além dos problemas que foram enunciados, está debaixo de uma enorme pressão dos investimentos alemães, dos investimentos americanos. Os Estados Unidos estão a apostar, não é para apostar pela Alemanha, é para dominar em campos da indústria que a Alemanha tinha e a capacidade financeira dos Estados Unidos não é passível de ser confrontada de forma direta pela Alemanha e tinha riscos diversos. Portanto, aí está um dos campos em que a chamada desglobalização e as suas implicações nos obrigam a refletir nessa articulação entre economia e geopolítica, porque as novas cadeias de produção, e é por aí que tem que vir, é por aí pelas relações dos Estados e, no caso europeu, na minha opinião, e termino, pela articulação de interesses entre os Estados, mas tomando salvaguardas fundamentais em relação a valores, é por estes campos que têm que se encontrar alguns caminhos que possam ajudar a União Europeia. Agora, nós estamos inquestionavelmente num recuo, numa perda de peso, que já foi referida numa das leituras que pode ser feita, mas continuamos muitas vezes a pensar e a debitar como se fôssemos o centro do mundo não, e determinantes para tudo, e nós temos consciência que não... E o ter consciência não é subavaliar-nos, o ter consciência é descermos à terra para agirmos defendendo o que são os nossos interesses.
Sim, mas eu acho que é importante referir isso que está a referir, mas acrescentar, porque objetivamente a Europa ainda é, comparativamente com alguns pontos do mundo, um paraíso, do ponto de vista social, com tudo o que tem de mal, que tem, sim, não está tudo correto. Não, mas nós estamos todos aqui à mesa e sabemos e defendemos todos, globalmente, pois com diferenças, naturalmente, os valores em geral, os valores dos sociais, eu sei que não, eu só estou a precisar para...
O Manuel já colocou a questão.
Eu sei que não, estamos de acordo com isso.
Eu acho que nós estamos a falar exatamente deste tema hoje, porque esses valores, esse estado de nível de bem-estar está a ser colocado em questão exatamente porque não estamos a conseguir produzir cá e a desenvolver economicamente, e por isso esses problemas que foram falados em Paris e por aí fora,
justamente,
são questões económicas.
Isso leva-nos, Miguel Franco, a um dos temas também elencados para este espaço.
Fazer a todos pensar, debater e tentar resolver, porque de facto toda a Europa está a viver este problema.
Que é o estado atual do motor alemão. A Alemanha entrou em recessão técnica no primeiro trimestre. Os indicadores avançados apontam aqui para o risco da recessão alemã ser prolongada. A contração no conjunto do ano pode ser de 0,4%. Isso seguramente levará a moças nas economias do Bloco Europeu. E nós voltamos aqui ao clássico, quando a Alemanha espirra, a Europa constipa-se. A Alemanha pesa 25% da economia europeia.
É verdade. E já agora também dar aqui um número adicional. A Alemanha é o terceiro maior cliente das exportações portuguesas. Cerca de 11% das exportações portuguesas têm como destino a Alemanha.
Em 2022, já agora, desculpa, já agora, se permite, e é o segundo das exportações espanholas. Portanto, também para nós,
também
que é o nosso principal cliente.
Exatamente.
Portanto, isso também tem para nós grande impacto. Desculpa,
só para termos uma ideia, são 8,5 mil milhões de euros de exportação de empresas portuguesas para a Alemanha. E, portanto, isto tem um peso enorme. E como o Nuno está a dizer, não é só a Espanha, mas também todos os demais países na Europa, tudo o que sejam automóveis, máquinas, etc., muitas vezes são comprados na Alemanha. E, portanto, esta quebra de clima de negócios, que também é referido pelo instituto, pelo principal instituto na Alemanha, que vai seguindo precocemente este indicador, levanta três problemas, ou quatro problemas, que eu gostava muito rapidamente de abordar. Um, que são problemas, de certa forma, provocados, sim, pela guerra, claro, a questão dos custos de energia, mas também, e o Nuno já referiu isso há bocado, a transição energética acelerada. Vamos olhar para a loucura, que foi tomada, ou a decisão que foi tomada na Alemanha, e por isso eu falava hoje, os eventos fazem mudar muito rapidamente decisões, e tomam-se decisões muito rápidas, como foi o caso da chanceler Merkel por causa do maremoto, o terremoto, se quisermos, no Japão.
E, portanto, Fukushima fala da decisão de encerrar as centrais nucleares.
E este governo acabou por levar, este governo atual na Alemanha, acabou por desativar este ano, ou no princípio deste ano, no final do ano passado, a última central nuclear. teve foi que, perante a pressão que sentiu, reativar outra vez centrais a carvão. Ou seja, que é a antítese daquilo que devíamos estar a fazer em termos de neutralidade carbónica. Mas isto só para dizer que isto tem um impacto. Segundo, a indústria intensiva de energia acabou por se deslocalizar da Alemanha e acabou por fechar algumas unidades lá. E não está a voltar. Isto é outro problema sério para a Alemanha. E depois, a Alemanha está cada vez a ser mais pressionada por outros países na exportação. Veja-se os carros elétricos, por exemplo. A China está a dar carta, está a entrar pela Europa toda com carros muitíssimo bons, alta qualidade, dito por institutos.
Este ano 100 marcas.
Exatamente.
É incrível.
E reparem, as principais instituições que fazem a avaliação dos carros dão excelentes notas, mesmo na Alemanha.
Sim.
E, portanto, isto é impressionante. E o ritmo com que isto está a acontecer, que é muito superior àquilo que se
imaginava.
E também
a Europa está a perder terreno, que eu não referi há pouco, é nas marcas e patentes. Ou seja, nós todos
era
os anos...
Era isso que eu ia referir agora.
Desculpa.
Ou seja, há uma quebra também,
quebra brutal,
era o ponto seguinte.
O que mostra a falta
era uma
de industrialização
de inovação.
E de inovação.
Na inovação. E, portanto, estamos a ficar
temos
para trás também.
Temos que industrializar para inovar, senão não temos hipótese.
Depois, na Alemanha tem os elevados custos de contexto também. Portanto, estas questões todas, todos estes valores sociais...
Que não existem na China.
Isso, repito, valorizo absolutamente,
claro,
absolutamente de acordo, só que leva a que...
Miguel, e no caso dos efeitos em Portugal, o primeiro barómetro mensal da Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, e do Instituto Superior de Economia e Gestão, o ISEG, veio alertar na última segunda-feira, portanto vai fazer amanhã 8 dias, que uma recessão prolongada na Alemanha irá prejudicar o crescimento da economia nacional. Mais para a CIP e para o ISEG, essa é a principal ameaça objetiva ao crescimento português. Há também números do INEM que têm revelado que Portugal tem perdido cota de mercado na Alemanha. As exportações portuguesas têm perdido algum dinamismo desde o período da pandemia, sobretudo nas pequenas empresas.
Os dados que eu tenho, os dados que eu possuo, não vão nesse sentido. Quer na IMAP, portanto temos aí dados diferentes e o número e o valor das exportações da IMAP ou das empresas da IMAP na área da metalomecânica para a Alemanha tem aumentado. Mas nós fomos, mesmo logo a seguir à pandemia, o país parceiro da Hannover Messe, portanto, que é a principal feira mundial de maquinaria mecânica e metalomecânica no mundo, e portanto Portugal teve aí um papel de destaque fortíssimo. E houve um aumento, e na Câmara de Comércio e Indústria de Alemanha de ontem me confirmaram isto, houve de facto um aumento das exportações para a Alemanha. Agora, é evidente, se o consumo mesmo de produtos intermédios na Alemanha decair, nós vamos ter um problema sério. E só não é mais sério neste momento, ou provavelmente vai demorar algum tempo a vir ao de cima, porque temos o turismo aqui a compensar essa parte. Agora, os empresários portugueses não podem estar também só dependentes de um único cliente ou de um único mercado. Portanto, vamos ter que ir procurar, e isso que estamos a fazer, em força, procurar outros mercados.
Não, isso já teve o pico na crise de 2013, 2012, 2013, e de facto os empresários andaram aí de mala na mão a correr o mundo, a procurar novos mercados. Isso foi muito sintomático e, de facto, ainda há uma grande dependência da Alemanha, aliás, do mercado da União Europeia. Portugal ainda depende muito do mercado da União Europeia. E isso para nós é muito significativo. Quer Espanha, quer França, quer Inglaterra, quer Alemanha, são mercados muito importantes para nós. E agora a Inglaterra
Portanto,
está fora.
Máxima mas... cautela e atenção. Agora, a questão...
Exatamente, é que isto leva-nos a que tenhamos que ter muita atenção a estes sinais que a Europa nos está a dar. E o que eu sinto é que em Portugal existe neste momento uma certa euforia a acharmos que isto, e vamos passar ao lado deste problema que na Alemanha está a passar, e eu não estou a ver as coisas assim tão simples e temo que arrefeça a
Muito
nossa
bem,
economia um pouco.
Deixas também aqui, claro. Enfim, o ponto de partida para o último ponto deste nosso espaço, a questão da inflação, dos cofres do Estado, no mínimo, bem recheados nesta altura, depois de se saber que no primeiro trimestre o saldo orçamental registrou um excedente de 1,2% do PIB, resultado do aumento da receita de Estado da receita fiscal de 9%, com a cobrança de quase todos os impostos a crescer. Manuel, sendo que parte deste resultado é fruto de algumas circunstâncias conjunturais, sabemos que a inflação aumenta sempre as receitas do Estado, lado. Há também aqui um bom comportamento da economia, do setor exportador. Tivemos também a reunião esta semana do Fórum Anual do BCE em Sintra, com o BCE, com a senhora Lagarde, a garantir que vai continuar a subir as taxas de juro, comprometido que está o BCE com a meta da inflação próxima dos 2%. E quanto a estas opções do BCE e da senhora Lagarde, pronunciaram-se o primeiro-ministro e o presidente da República. De resto, foram de António Costa as críticas mais duras, a recorrer quase aqui a uma metáfora inspirada no mundo da medicina, de que é preciso um diagnóstico certo para que o medicamento seja eficaz. Como é que o Manuel olha para esta questão das taxas de juro e para o impacto que ela tem, enfim, na vida dos portugueses, sobretudo na classe média, enfim, uma classe média cada vez mais ignorada, sendo que ninguém, evidentemente, discute da justiça de compensar as famílias de menor rendimento. Manuel.
As afirmações do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, que o José acaba de referir, são justas. Nós, sexta-feira passada, se conheceu um novo indicador apresentado pelo INE quanto à inflação e vemos que a inflação está a descer. E na mesma semana, o Banco Central Europeu esteve aqui em Portugal a defender o aumento das taxas de juro, com a implicação que nós sabemos que tem, por exemplo, no caso português, dos custos na habitação. Portanto, as afirmações são justas, são ajustadas aos problemas que nós vivemos.
Mas o diagnóstico da senhora Lagarde é assim tão desajustado?
O diagnóstico é um desastre. Eu no texto que escrevi para o Jornal de Notícias de ontem, sábado, chamo objetivamente coveiros da democracia, porque a análise, o discurso da senhora Lagarde merece uma leitura atenta, porque há até reconhecimento de erros, mas uma espécie de crença absolutista de uma seita que verifica os erros, mas não assume os erros e, portanto, clama junto dos banqueiros para que não sejam espíritos vacilantes. E ameaça os cidadãos, dizendo que os juros elevados serão mantidos enquanto for necessário. E a gente tem que se interrogar, necessário para quem e para quê, até porque...
Manuel, o nosso governador do Banco Central, Mário Centeno, foi também um pouco nesse sentido.
Infelizmente...
Embora aqui com umas matizes, mas...
Sim, infelizmente é por aí que vão e continuam os erros. Eu ia dizer que os fatos que o Banco Central Europeu apresenta são fatos para o conjunto da União Europeia, não observando as particularidades. Por exemplo, tudo o que nós dissemos já aqui neste programa hoje sobre a Alemanha e as sensibilidades extremamente importantes para todos que têm que ser tidas em conta em relação àquilo que é específico nesse país, mas também para Portugal, como é que nós vamos resolver. A senhora Lagarde, em relação aos custos da habitação, refugia-se numa coisa que é feia, não é? Que é a afirmação de que a resposta ao agravamento dos juros se resolve pela via das famílias optarem por, como ela disse, empréstimos hipotecários de juro fixo. Como é que isto se aplica à realidade nacional? Isto é um absurdo total para a realidade portuguesa. E depois, esta coisa de exercício de bruxaria, dizer, não, os salários vão até final de 2025 crescer 14% e, portanto, toca a tomar precauções para que eles não cresçam. E a comparação que faz entre aquilo que ela chama ganância inflacionista, que reconhece que certas companhias em certas áreas abusaram escandalosamente das suas margens de lucro, e reconhece isso, mas põe no mesmo plano aquilo a que chama a ganância dos trabalhadores quererem recuperar e recuperar os salários perdidos. Oh. Isto cria problemas sociais numa Europa, e termino a ideia, numa Europa que, como estávamos aqui a referir, está com novos desafios e que temos uma certeza. Nós defendemos o modelo social europeu, defendemos valores europeus, etc. Mas todos temos, e neste debate acho que ficou claro, pelo menos entre nós, a consciência de que se alteraram profundamente os pressupostos para a execução deste...
Aí estamos absolutamente de acordo.
Miguel Franco.
Deixe-me só perguntar-lhe se concorda que a inflação é um imposto escondido que afeta principalmente as famílias com menos rendimentos.
Exatamente. Não é, não
portanto,
é...
é um desígnio, é o primeiro desígnio, tentar reduzir a taxa de inflação. Estamos
claro,
de acordo sobre
claro,
isso.
Claro.
Pronto. O que é que aconteceu? O BCE, uma vez mais, reagiu muitíssimo tarde. Pronto, já quando outros bancos centrais estavam a atuar sobre a política monetária, estava o BCE ainda a dizer que a inflação ia ser transitória.
A Reserva também... Federal Norte-Americana atuou muito mais cedo.
E agora, fruto do descontrolo que ocorreu, e enfim, boa parte destas condições que vimos em Paris, mas também noutros países, que são questões, enfim, ditas sociais, mas que resultam exatamente do agravamento da questão económica, leva exatamente a que se tenha que atuar agora com muitíssimo mais força do que teria sido necessário se tivéssemos atuado antecipadamente. Contudo, também gostava de dizer, e referir aquilo que falou sobre os empréstimos, a questão aqui, de facto, é um problema português. A questão das taxas variáveis nos empréstimos da habitação, no crédito à habitação, é um problema tipicamente certo. Português, que resulta, por um lado, da iliteracia da nossa população,
financeira
da nossa população, isso está aprovado, infelizmente é assim, mas também da falta de correção em alguns bancos.
Os
bancos deveriam ser também e deviam ter uma relação um bocadinho diferente com os clientes, sabendo exatamente que do lado ou do outro lado estão pessoas com ou que não têm os conhecimentos totais sobre o assunto. E, portanto, se tivéssemos ido para taxas fixas, e é isso que ela quer dizer, provavelmente não sentiríamos, as famílias portuguesas não estariam neste momento a sentir tanto
isso.
Segundo aspecto, Portugal também, aliás como a Espanha, são países em que o cidadão é proprietário da casa. Na Alemanha e noutros países há muito mais recurso ao arrendamento.
Claro.
Isto também é um fator decisivo nestas análises.
Sim, importantíssimo. E eu acrescentaria mais duas ou três questões muito rápidas. Uma, a senhora Lagarde diz isto porque a senhora Lagarde não vai a votos. E, portanto, para ela é fácil dizer estes disparates, objetivamente, porque acabam por ser um bocado disparatadas as declarações ditas assim, porque põem em causa os governos todos da Europa que estão a lutar e a tentar fazer das tripas coração para tornar a vida dos seus cidadãos, e eu acredito piamente que isso aconteça, melhores. E, portanto, isto é o primeiro ponto. Segundo ponto. E, portanto, não há uma liderança forte que explique à senhora Lagarde que, se calhar, há mais vale estar calada do que explicar coisas. Às vezes, mais vale estar calada. O silêncio, às vezes, é de ouro. Ponto número dois. E também muito importante. O governo português também tem que ser dito que tanto critica a senhora Lagarde, poderia olhar para a carga fiscal que os portugueses pagam. Na medida em que o governo português tem lucrado, entre aspas, tanto com a inflação, com este aumento do consumo, com aumento de empregados, inclusive imigrantes, que se registaram na Segurança Social. Isto tem sido tão benéfico às contas públicas, poderia, de uma vez por todas, o governo português não fazer do BCE o polícia mau e tentar mostrar aos portugueses que também ainda tem mão nisto e consegue resolver de outra maneira, dar com outra mão e não estar à espera para depois aparecer a dar um subsídiozinho da renda ou uma coisa qualquer tão típica de socialista e, portanto, isso parece-me que a todos os títulos é errado. Portanto, dito isto, eu acho que esteve mal a senhora Lagarde, naturalmente, que há declarações que mais vale não ter, é uma questão de bom senso, e independentemente de eu achar que ela até pode estar correta, teoricamente, na questão, mas mais valia estar calada, porque eu, se estivesse na posição dela, se calhar não explicava isso.
E aí o Manuel tem razão, porque nós temos realidades diferentes de
claro,
país para país.
E,
portanto, quando ela fala
é
em nome de todos,
de todos.
Mas
não
foi eleita para isso.
Exatamente, não foi eleita para isso. Ela não está lá para isso. E põe em causa os outros governos, e os governos isso. da Europa, todos, e portanto isso é muito complicado. E cria problemas e voltamos sempre ao mesmo. E instiga populismos. Porque é muito fácil dizer, eu posso aqui dizer, não concordo com esta declaração. Ela diz isso porque ganha muito bem e, portanto, não está preocupada com o aumento dos salários. Obrigado. Não é? Isto
então,
é o populismo.
Então, ontem, um colaborador meu dizia, isto é injusto. O meu filho pediu agora um empréstimo, estava a pagar 600 euros, vai passar a pagar 950. Ele não tem como pagar.
Exato.
Ok? Isto tem um impacto, estas decisões têm um impacto brutal sobre as famílias.
Brutal.
Pronto. E nós estamos aqui...
Nós estamos a falar de taxas de juros de 1 qualquer coisa para 5.
5 ou mais, se subirem agora.
Portanto, são 3 vezes mais. Uma pessoa que pagasse, por absurdo, 500 euros, paga 3 vezes mais isso. Quer dizer, é uma coisa que olha, a família portuguesa consegue acomodar isso.
E esse é o grande
problema. Esse é o grande drama que nós vivemos. Portanto, é por isso que eu digo... Para situações de emergência, respostas e soluções de emergência também. O governo português poderia atacar isso, dando, de facto, alguns ou benefícios fiscais, ou baixando o IVA, ou dando, de facto, condições para melhorar a vida dos portugueses.
Em segundos, António Costa fala em descer o IRS no próximo ano. Enfim, alterar o IRS 2024, que significa que só em 2025 é que isso vai ser,
pois,
ser sentido
basta,
no bolso
até lá,
dos portugueses.
Até lá... Inês é morta, não é? Quer dizer, a expressão é esta e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que, como eu disse, acho que é uma situação de emergência e, para isso, soluções de emergência.
Nuno Botelho, Miguel Franco e Manuel Carvalho da Silva, mais um Conversas Cruzadas, disponível para ouvir de novo em rr.sa.pt ou no podcast, o agregador de podcasts do Grupo Renascença Multimédia, também nas plataformas mais populares de conteúdos áudio, como sejam o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o eCast, o Google Podcasts, o Castbox e outros. Votos de continuação de um bom domingo.
Conversas Cruzadas.